A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma viagem surpreendente por um dos países mais desenvolvidos do mundo. Vamos descobrir que o território dos milionários americanos é também o reino da simplicidade e do bem viver. Nova Inglaterra. Uma natureza sem igual. Um dos melhores pontos do mundo para se observar baleias. E o refúgio de quem busca qualidade de vida e inspiração. Gente que vive muito bem sem energia elétrica, água encanada. Dunas de areia, praias desertas, falésias, vilarejos aconchegantes, arquitetura preservada. Nem parece Estados Unidos. Lá, conhecemos a Ilha da Reciclagem, onde quase tudo é reaproveitado. E vimos cenas inacreditáveis, como uma casa inteira viajando pela estrada rumo a um novo endereço. Brasileiros que partiram sonhando com uma vida melhor encontraram nessa região o paraíso. Mas como explicar o segredo desse lugar?
Se ser livre é escolher o próprio caminho, aqui começa a liberdade. O pedaço de terra entre Nova York e a fronteira com o Canadá foi a porta de entrada para os colonizadores. E fez crescer as sementes que tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Vamos percorrer parte da Nova Inglaterra, a região que empurrou o país para o desenvolvimento e que hoje atrai gente em busca da simplicidade. Americanos que escolheram viver isolados, sem eletricidade nem água encanada. Mas que estão cercados pela beleza das dunas e diante de um santuário, onde as baleias se exibem em busca de alimentos. Um lugar onde a história foi generosa e a geografia é fascinante. A natureza aqui é exuberante e as grandes estrelas são o céu e a luz, que mudam a todo instante e criam paisagens como essa. Vamos passear pelos cenários que inspiram tantos artistas e conhecer brasileiros que escolheram esse lugar para viver. Nossa viagem começa em Cape Cod, um pedaço de terra em forma de braço que invade o oceano. 20 mil anos atrás, a camada de gelo que cobria o Canadá avançou até o Nordeste americano. Quando o gelo começou a derreter, foi deixando para trás areia, cascalho e pedras, que formaram a península. O vento terminou o trabalho e desenhou a ponta como um gancho. Foi nesse ponto extremo de Cape Cod que surgiu a cidade de Provincetown. Primeiro, uma vila de pescadores. Depois, as casinhas charmosas em volta do porto. Quando os artistas descobriram Provincetown, ela virou um dos lugares mais irreverentes e coloridos da costa americana.
Hi, welcome to Provincetown.
Uma cidade onde o ideal de igualdade vale para todos. Os casais passeiam de mãos dadas sem receber olhares atravessados. As famílias são iguais, mesmo se as crianças têm dois pais ou duas mães. E o cartaz na igreja faz questão de frisar: todos são bem-vindos. Há mais de 300 anos, uma das riquezas da economia da região está no mar. Nos séculos 18 e 19, esse trecho do litoral americano foi o principal centro de caça-baleia do mundo. Os caçadores matavam milhares todos os anos para extrair o óleo, usado em lamparinas como lubrificante. Hoje as baleias continuam gerando fortunas, mas de outro jeito. A costa de Provincetown é um dos 10 melhores pontos de observação de baleias do planeta, e nós viemos atrás delas. A bordo, os biólogos explicam os segredos do maior animal da natureza. O tempo passa e...
fica todo mundo naquela ansiedade, aquela expectativa. A gente sabe que elas estão por aqui, mas ninguém sabe a hora que elas vão se exibir. Olha lá agora! Essa é uma Jubarte, que é conhecida pelas acrobacias, olha o show dela aí. Que espetáculo, hein?
Logo, outras aparecem.
Olha agora, 3, 4 baleias juntas.
A plateia se anima. E elas retribuem, com esguichos de mais de 3 metros. Uma agilidade que impressiona por um corpinho de 20 metros e 40 toneladas. Tão perto que o barco balança e fica difícil se equilibrar. As baleias ficam à vontade por aqui porque desde 1992 essa área é um santuário marinho. Qualquer atividade que ameace a vida de focas, golfinhos e baleias é proibida. O fundo do oceano tem uma elevação. Quando as correntes marinhas batem no banco de areia, levantam minerais e nutrientes. É um banquete.
Olha elas abrindo a boca ali.
De abril a outubro, as baleias vêm para a costa nordeste dos Estados Unidos se alimentar e ganhar peso. Daqui elas partem para o Caribe para se reproduzir. O problema é que na hora do almoço, as gaivotas não deixam ninguém em paz. O biólogo John Collum explica que as aves também se alimentam de pequenos peixes e pegam carona com as baleias. Chegam a tirar comida de dentro da boca delas.
Quando as baleias vão para baixo da água, elas acabam forçando os peixes a subirem para a superfície. Assim, fica mais fácil também para os pássaros pegarem os peixes.
Muitas baleias são tão de casa que ganharam até nome. Essa daí é a Salt.
Uma abanadinha agora ali, ó.
Ela vem nadar por aqui desde 1976. E os biólogos reconhecem pela cauda. Cada baleia tem um desenho diferente. É como a impressão digital dos humanos.
Agora estão as 3 bem perto. 5, 6 baleias bem perto do barco. O impressionante aqui é a quantidade de baleias e a duração do show. Elas estão aqui já há cerca de 40 minutos. É daqueles espetáculos que a gente não cansa de ver.
Em todo o passeio, os biólogos contaram 39 baleias de 3 espécies. Jubarte, mink e fin. Um dia que a gente não vai esquecer. E que deixou feliz o mais novo explorador do mar. Mar convidativo, praias de areia branca. Nosso destino agora é Nantucket, uma pequena ilha ao sul de Cape Cod. Para chegar aqui só de barco, avião ou nas balsas que trazem os carros. Nantucket é uma espécie de ilha da fantasia, frequentada por milionários, endereço das casas mais caras dos Estados Unidos. Mas o que deu fama mundial ao balneário de luxo foi o lixo. A ilha recicla 90% de tudo o que produz. Se os prédios do centro histórico lembram o passado, não se engane. Nantucket está na vanguarda da consciência ambiental. Os caminhões da coleta seletiva passam 2 vezes por semana, mas muitos moradores fazem questão de entregar o lixo no centro de coleta. Plástico, metal, papelão, tudo que é reciclável é comprado por empresas de fora da ilha. O material orgânico vira adubo, enquanto o antigo aterro sanitário vai encolhendo. Tratores garimpam pequenos objetos na montanha de lixo, que deve sumir em 10 anos. O diretor do Centro de Reciclagem explica que a mudança começou com a decisão do governo de acabar com o aterro. Como ia ficar muito caro mandar todo o lixo para fora, a saída foi obrigar os moradores a reciclar. A multa para quem desobedece começa em $500, cerca de R$2.000. Mas reciclar virou hábito.
É quase um evento social para as pessoas que trazem o lixo. Elas encontram os vizinhos. É como um passeio, e elas se divertem.
Muita coisa que iria para o lixo fica na ilha, mas por opção dos próprios moradores. E tudo começa nesse lugar, que eles chamam de shopping center. É um shopping onde ninguém gasta dinheiro.
Bicicleta, eletrodoméstico, objetos para casa. O que não serve mais para um, serve para o outro. É um centro de troca de coisas usadas. O lugar recebe gente de todas as classes sociais. E para levar algum produto, nem precisa trazer outro. Esse casal chega com uma luminária e avisa.
Doesn't come with light bulbs.
Não vem com as lâmpadas.
Olha, aqui tem até livros de arte, que normalmente são caros. Que o pessoal deixa aqui para quem quiser pegar de graça. Um sobre Michelangelo, outro sobre Paris.
And this is a 200-hour book.
Falando que custa $200 um novo desse.
Anne bate ponto aqui toda semana. Hoje deixou uma cadeira de praia que nem esquentou lugar.
Yeah. Thank you. Works. You're welcome.
Ela diz que faz novos amigos, se diverte procurando coisas e o melhor. Se não gostar, pode devolver. Anne escolhe um avental e um presente para os filhos. Dessa vez, eles ganharam um kit para jogar bocha. Na casa da família, quase tudo é de segunda mão.
Tudo aqui. O lustre é de segunda mão. A mesa nós compramos usada. Todas as coisas da estante. A lareira. Tudo que está nessas prateleiras. A mochila das crianças é de segunda mão. Os sapatos.
Owen me mostra um jogo usado que ganhou dos pais. Desde cedo, ele e a irmã aprenderam a separar o que não serve mais do que ainda pode ser útil. A consciência ambiental surge naturalmente, faz parte da rotina, como diz Maddie.
Morar numa casa que já foi de outra pessoa é comum, né? Mas já imaginou morar numa casa que ficava em outro lugar? Aqui eles levam a reciclagem tão a sério que reciclam até casas.
O casarão de 2 andares e 4 quartos já teve outro endereço. Ficava neste terreno a 8 quilômetros de distância. O dono queria construir uma outra casa no lugar e doou a antiga para uma instituição de caridade. Mark e Phyllis compraram a casa por um preço bem abaixo do mercado. E lá foi a casa, de carreta pelas ruas da cidade. Eles gravaram tudo. 50 toneladas de madeira e aço, com direito à chaminé. De tão grande, foi preciso cortar a casa em 2 pedaços e levantar a fiação para ela passar. Uma reforma deixou tudo com cara de novo. O custo total saiu por $400 mil, cerca de R$1.600.000, metade do que custaria uma casa nova. Bom negócio para todo mundo.
O antigo dono da casa ganhou isenção de impostos e evitou os altos custos com a demolição. A instituição ganhou dinheiro para a caridade e eu fiquei com a casa que era o meu sonho. As 3 partes ganharam e o resultado não poderia ser melhor.
O mais impressionante é que o banheiro e os armários da cozinha são os mesmos. Eles têm mais de 40 anos e funcionam muito bem.
Ela só pintou e botou novos puxadores. And that's it.
That's it.
Não é só a casa que é reciclada. Ela está dizendo que eles compraram vários móveis de segunda mão e reformaram, como a mesa, as cadeiras. E aqui no quarto tem mais. What else? O armário.
And this one as well as the bed.
Mesinha de cabeceira e a cama também. E aqui no quarto de cima, mais uma cama de casal.
E quando pergunto se Phyllis não se incomoda de morar numa casa velha, ela me corrige. Ela parece velha pra você?
Does this look old to you?
Mais uma hora de barco e outra ilha nos espera. Também de paisagens paradisíacas.
Nós estamos chegando agora à ilha que é o destino de milhares de americanos no verão. Nessa época do ano, a população de Martha's Vineyard pula de 15 mil para 115 mil habitantes.
As ruas ficam cheias e logo a gente descobre o que tantos turistas vieram fazer aqui. A praia tem água cristalina e vista para um cartão postal de cinema. É a ponte do Tubarão. Ela leva o nome do filme de Steven Spielberg, gravado aqui nos anos 70. Nas telas, um tubarão branco atacava os banhistas. Na vida real, não tem tubarão nessa área. Mas tem uma placa. Não pule. E adianta. Despencar do alto da ponte é mais do que uma transgressão. É um ritual para espantar o calor no verão. Antes dos turistas, esse clima de tranquilidade atraiu hippies e também cristãos fervorosos para a ilha, que deixaram uma marca bem peculiar na arquitetura.
Esse é um dos bairros mais antigos de Martha's Vineyard. Ele surgiu no século XIX como um acampamento religioso. Os fiéis vinham para cá no verão para rezar. No começo eles ficavam em barracas improvisadas. Aí depois resolveram construir essas casas de madeira, que mais parecem casinhas de boneca.
Elas foram erguidas em torno de um templo religioso e não eram pintadas. Até que alguém resolveu que exagerar na cor não era pecado. E aí cada casa foi ficando mais enfeitada que a outra. Hoje ainda existem cerca de 300 e os moradores fazem questão de exibir na fachada a data da construção. Mas são as mansões mais afastadas, celebricantes. A tradição começou com os Kennedy. A família ainda hoje tem casa em Hyannis, uma cidadezinha próxima na costa de Cape Cod, e costumava passar os verões na região. Nos anos 90, o então presidente Bill Clinton escolheu Martha's Vineyard para passar as férias. E Barack Obama, outro democrata, já passou 6 verões aqui, com a primeira-dama Michelle e as 2 filhas. Juliana da Silva é editora assistente de um dos jornais de Martha's Vineyard. Ela conta que quando o presidente está por aqui, a segurança muda a rotina do lugar e o trânsito dá um nó.
Atrapalha um pouquinho. A vida de todo mundo. Mas acho que no final das contas, todo mundo se sente privilegiado de poder ter o presidente visitando durante 3 semanas com a família e fazer parte do teu cotidiano.
Entre os brasileiros que vivem na ilha, ninguém esteve tão perto da família Obama quanto Mara Carminati. Ela é empresária e no ano passado se ofereceu para trabalhar como arrumadeira na casa onde Obama passa férias. Mara foi escolhida depois de um rigoroso processo de seleção.
O serviço secreto, conversando comigo, eles falaram assim: a gente sabe de coisas da tua vida que você não sabe.
Ela conta que a segurança era tão rígida que os funcionários levavam até 1h30 todo dia para conseguir entrar na casa. Eram vários pontos de checagem.
Qualquer movimento que você faz dentro da casa, da primeira família, existe sempre um agente seguindo você.
Mas o que mais chamou a atenção dela foi a simpatia de Obama, que fez questão de agradecer pessoalmente aos funcionários. Deu uma caixinha de chocolate e chamou cada um pelo nome.
Fui lá, cumprimentei, ele falou: Mara, muito obrigado pelo seu trabalho. E ele, um por um, ele saiu cumprimentando todo mundo.
Quem é que estava mais contente aqui?
Eu posso dizer que era eu. Com certeza absoluta era eu.
Mas o maior orgulho dos moradores de Martha's Vineyard é conseguir preservar a natureza e a história da ilha. A praia de Moshop e as falésias de Gay Head ficam numa área sagrada. Aquinnah é território dos índios e seus descendentes, que habitam a região há mais de 3 mil anos. A preocupação em manter a paisagem intacta é tão grande que escalar a falésia e tocar nas paredes de barro é proibido. A mais recente conquista da comunidade foi salvar o farol, que há mais de 200 anos compõe o principal cartão postal da região. Até maio deste ano, o farol ficava 40 metros mais para frente, quase na beira da falésia. Mas por causa da erosão, a estrutura de 400 toneladas corria o risco de cair no mar. Aí começou um gigantesco trabalho de engenharia para mudar o farol de lugar e salvar um dos símbolos mais queridos da ilha. A obra custou 3 milhões e meio de dólares, cerca de 14 milhões de reais, e mobilizou toda a população. O dinheiro veio de doações e de fundações públicas e privadas. Richard Skidmore, zelador do farol, conta que trabalhou durante 5 anos nos preparativos da obra. Depois que a estrutura já estava sobre o trilho, foram apenas 3 dias para mudar de lugar.
Esse farol tem muito da história americana e da história da ilha. Salvar essa estrutura ajuda a manter unida a população de Martha's Vineyard.
Os geólogos que acompanharam o trabalho dizem que aqui o farol vai poder ficar por mais 100 anos, um dos pontos mais bonitos da ilha. E onde o pôr do sol é sempre um espetáculo.
Família que deixou o Brasil sem nada e hoje tem uma rede de padarias na região de Boston. E os jovens brasileiros que conseguiram uma vaga na melhor universidade americana.
Quem quer entender melhor a história americana precisa subir esta torre. É a maior dos Estados Unidos, feita de granito. São 77 metros de altura e não tem elevador não.
Ao topo, mais de 100 degraus e 60 rampas. As placas lembram as cidades americanas que doaram dinheiro para a construção. 10 minutos depois, a gente chega ao mirante e sobe uma escada improvisada para tentar um ângulo ainda melhor. E aqui, enfim, a recompensa. A vista de 360 graus é espetacular. Erguida há mais de 100 anos, a torre ainda é a construção mais alta da cidade.
O monumento é uma homenagem aos peregrinos, que fugiram da perseguição religiosa na Inglaterra e depois de mais de 2 meses de viagem pelo mar, chegaram aqui em 1620. Ainda ancorados na Bahia, eles assinaram um acordo. No documento, eles se comprometiam a tratar todos com justiça e igualdade. Os princípios viraram a base da democracia americana. O acordo foi batizado de Mayflower, ou Flor de Maio, o mesmo nome do barco em que os peregrinos viajaram.
102 pessoas se arriscaram na travessia do Atlântico. E a última parada foi em Plymouth, o porto onde hoje fica ancorada a réplica do barco. Foi nessas terras que os peregrinos fundaram a primeira vila inglesa da região. Uma vila que foi recriada nos mínimos detalhes e hoje é um museu a céu aberto.
Eram assim as casas americanas de 1624, todas feitas de pau a pique, com teto de palha. E a maioria tinha um ambiente só como essa aqui. Aqui onde os colonos dormiam, mais pra cá uma espécie de sala de jantar, e ali no fundo uma cozinha bem simples, com um fogão a lenha bem precário.
Atores representam os peregrinos. E a gente se sente dentro de um filme de época. Por causa do frio, metade dos colonos morreu no primeiro ano. Mesmo assim, mais de 25 milhões de americanos são descendentes deles. A fartura da primeira colheita foi comemorada com festa e deu origem ao mais importante feriado americano, o Dia de Ação de Graças. O curioso é que os peregrinos aprenderam a plantar e a pescar com os índios que viviam aqui. Os Wampanoag receberam os brancos pacificamente e a aldeia deles continua de pé ao lado da vila. Descendentes ainda usam troncos de árvores para fazer canoas. Mas a maioria das tradições hoje é só uma representação, como a comida e as ocas com peles de animais. Os conflitos pela posse da terra forçaram os índios a buscar um refúgio, a reserva de Aquinnah, em Martha's Vineyard. Aqui está guardado um dos segredos mais saborosos da ilha.
É a padaria da Julie, que funciona nessa casinha de madeira aqui, ó. Vamos conhecê-la, né? O cheiro é sensacional. Hi, Julie!
Hi!
Julie Wunderhoop é descendente dos nativos e escolheu a culinária como forma de integrar brancos e índios. A padaria dela não é nada comum, a começar pela forma de pagamento.
A diferença aqui é que não tem ninguém para cobrar. Você vê quanto é que custou o produto e no final deixa o dinheiro aqui.
Yeah.
Everybody's honest.
Yes, I think so.
Julie não faz nenhum tipo de propaganda, mas o boca a boca tem funcionado.
Here we go, it's all in a day.
Agora eu vou provar uma das especialidades aqui, que é essa torta de pêssego com blueberry. Pra aprender com um padrasto que fazia dia sim, dia não. E quando não tava bom, ele reclamava. Não, você tem que fazer direito. Um recheio generoso aqui.
deliciosa. E ainda tá morninha.
Mas é no quintal que Julie faz a grande confraternização. Duas vezes por semana tem pizza comunitária. Quem chega é bem-vindo.
E a pizza comunitária começa assim, ó. Julie e a família preparam a massa da pizza, botam o molho de tomate, queijo, e aí começa a segunda parte.
Cada um traz os ingredientes da cobertura e a pizza vai pro forno a lenha. Quando ela fica pronta, quem preparou só come a metade. A outra parte é compartilhada. Julie diz que esse é um jeito de expressar o respeito por essa terra e de unir a comunidade.
O fogo une as pessoas, o cheiro atrai e tudo isso fica marcado na memória. Além disso, a fumaça é uma forma de limpeza e faz uma conexão entre você, a terra e seus ancestrais.
Jonathan e Lauren vêm sempre com os filhos.
Ela diz que aqui ela experimenta sabores que ela nunca preparou em casa de pizza. Ela já comeu até pizza de peixe aqui.
Alan diz que esse é o melhor lugar do mundo. E assim a pizza reúne famílias, antigos e novos amigos, dispostos a se divertir e a dividir. A mais importante cidade da Nova Inglaterra cresceu respeitando o espaço da história. Boston é o espelho do progresso da região que teve a primeira indústria, a primeira escola pública americana.
Até hoje, a Nova Inglaterra é a região que mais preserva os traços da colonização inglesa nos Estados Unidos. E a arquitetura é o melhor exemplo disso. Mas, por ironia, foi aqui que começou a revolta contra a coroa inglesa e o movimento pela independência dos Estados Unidos.
Nas últimas décadas, a qualidade de vida e as oportunidades de trabalho fizeram a independência de gente que veio de longe. Massachusetts virou um dos estados americanos com o maior número de imigrantes do Brasil.
O restaurante, o salão de beleza, a agência de viagens, que também é lojinha de produtos brasileiros. Metade dessa rua de Framingham, aqui nos arredores de Boston, é verde e amarela. Um pedaço da Nova Inglaterra que fala a nossa língua.
Fernanda veio de Santa Catarina há 14 anos, atrás de um amor. Hoje é sócia do marido, uma pequena empresa.
Aqui a gente tem muita segurança, tem tranquilidade, tem paz, tem escola boa.
O preço a pagar é o inverno pra lá de rigoroso, com muita neve e sensação térmica de 30 abaixo de zero.
Compensa amassar neve, vale a pena, porque tudo na vida exige um pouquinho de sacrifício.
O vinho de Brasil tá por todo lado. Na padaria onde coxinha e pão de queijo são campeões de venda, encontramos o seu Alberto, 93 anos. A família dele veio de Governador Valadares, Minas Gerais. Primeiro chegaram os filhos, Elias, Tânia, depois seu Alberto e a mulher. E aí nasceram as netas.
Foi a melhor decisão que eu fiz, foi ter vindo para cá, há 27 anos atrás. Cheguei num domingo, na segunda-feira fui trabalhar de faxineira.
Até que surgiu a ideia de abrir a padaria. A inspiração veio da matriarca, que faz um pão doce como ninguém.
Virou febre aqui.
Virou febre.
Deu tão certo que o frio não é mais problema.
Eu gosto porque o inverno conserva, né? É por isso que eu cheguei aos 93.
Hoje, em vez de uma, já são 4 padarias. Os brasileiros que viraram empresários na América.
Aqui a oportunidade é a mesma para todo mundo. Mas eu acho que o segredo do nosso sucesso é a união da família. Além do trabalho duro, né?
Os passos de Renan e Larissa foram bem estudados. E não poderia ser diferente para quem hoje faz parte da elite do ensino superior. Eles estudam economia na Universidade de Harvard, a primeira dos Estados Unidos e uma das melhores do mundo. Ao chegar aqui, percorreram um longo caminho, degrau por degrau. Renan veio de São Gonçalo, no Rio. Larissa, de Maceió. Eles só foram aceitos em Harvard depois que receberam o apoio de 2 fundações, que bancaram os custos do processo de inscrição e indicaram um orientador.
Aumentou aquele cara que tá contigo assim, realmente te puxando, né? Aquele cara que fala assim, ó, você tá pensando em A, por que não pensar em 10 vezes A, né? Você é capaz. A gente está aqui para te ajudar.
A experiência no exterior trouxe uma certeza.
É uma coisa que a gente aprende aqui é que você não precisa estar no governo para fazer a diferença no seu país.
Com outros 12 colegas brasileiros, eles criaram um programa para retribuir a ajuda que tiveram.
A gente quer passar...
Juntos vão orientar estudantes talentosos e cheios de sonhos que vivem no Brasil.
E se o Brasil quer escolher um futuro que realmente precisa, tem que ser no futuro dos seus jovens. O futuro dos seus jovens tem que passar pela escola de qualidade.
Então a gente está aqui, tipo, numa das melhores universidades do mundo e a gente tem a obrigação moral de conseguir absorver o máximo possível disso e levar para o Brasil de alguma forma. So what have you done today to make you feel
proud? Explorar a Nova Inglaterra é se deparar com paisagens improváveis nessa região do planeta. Quase 70% de Provincetown são cobertos de dunas e vegetação rasteira. Um cenário tão rico que, em 1961, o governo transformou a área em parque nacional. Para enfrentar essa aventura, é preciso estar com a coluna em dia. E pensar que 400 anos atrás, tudo isso era uma floresta. O guia diz que assim que desembarcaram, os colonizadores europeus derrubaram as árvores e usaram a madeira para construir a cidade. Aí as dunas apareceram. No meio do caminho, encontramos uma família que parecia perdida. Seth diz que está morrendo de sede. A mãe explica que eles estão andando há 45 minutos. Conta que já vieram aqui outras vezes. Para ela, não tem lugar melhor no mundo. Mais à frente, a gente entende o que ela queria dizer.
É um lugar de contemplação onde só o vento quebra o silêncio. Mar, dunas, é tudo o que se vê. Esse isolamento, que para muitos seria insuportável, fez da região um refúgio para artistas e escritores em busca de inspiração.
Eles começaram a chegar em 1920 e se instalaram nessas cabanas de madeira. Gente como a atriz Bette Davis e o autor de teatro Tennessee Williams. Aqui ele terminou a peça Um Bonde Chamado Desejo. Hoje ainda são 19 cabanas nas dunas, como essa construída em 1959.
Hi, how are you? Nice to meet you.
Quem nos recebe é Jay Critchley. Artista plástico, ele faz parte de uma organização que seleciona interessados em passar temporadas aqui.
Essa daqui é a única cabana que foi construída com uma garagem, mas há muitos anos ela funciona como depósito. E basta a gente sair aqui para entender por quê. A areia e a vegetação tomaram toda a entrada.
Lá dentro é tudo muito rústico e não tem energia elétrica.
Gas stove, gas refrigerator and actually a wood stove.
O Jay está dizendo aqui que aqui é a sala e a cozinha da cabana e que aqui eles têm um fogão a gás, uma geladeira a gás e ali ainda tem uma lareira para enfrentar os meses mais frios do ano. Como não tem eletricidade, eles usam essa espécie aqui de lampião solar. Deixam carregando aqui, ó, do lado da janela, no sol e de noite eles ligam. It does work well?
Very well, yeah.
Você funciona direitinho de noite. E um detalhe, viu? Não tem água potável, não tem água encanada. Eles têm que trazer a água toda de um poço que fica ali na frente.
Para encher o balde, tem de bombear.
A água é bem geladinha. E tá dizendo que não é nenhum problema para ele fazer isso todo dia, porque ele aproveita e faz um pouco de exercício. Olha, fazer isso aqui todo dia é realmente para quem quer muita inspiração.
A água vai para um tanque no telhado que abastece o chuveiro, mas no banheiro não tem água não.
Funciona assim, ó. Você faz o que precisa fazer ali no vaso, depois joga um pouco de terra em cima e cai tudo num tanque que fica embaixo da casa.
Apesar da falta de conforto, o aluguel custa até $500 por semana, cerca de R$2.000. Todo ano, centenas de candidatos disputam o direito de vir pra cá. Mas não dá angústia viver assim longe de tudo? Emily Bibi trabalha como agente de saúde numa cidade aqui perto. e há 21 anos passa quase todos os fins de semana entre as dunas e o mar. Quando chegou, parte da cabana tinha sido coberta pela areia. Os carros do antigo morador estavam soterrados. Depois vieram as tempestades, a água invadindo tudo. Mas Emily nunca pensou em desistir. E os sinais desses tempos difíceis ficaram para trás.
Eu tento vir, mesmo quando tem muita neve, chuva. Isso é parte do que eu sou. É como se o vento levasse embora tudo que não tem importância. E aí, eu consigo perceber o que realmente importa.
O importante para ela é poder caminhar por esse cenário. Ver a filha crescendo sem muros. Ou andar pela praia, catando pedras com formato de coração. Aqui não é exagero dizer que as paisagens lembram pinturas. A camada fina de nuvens filtra os raios de sol e vai pincelando no céu um colorido de tons suaves. Não é à toa que Cape Cod inspirou muitos pintores, entre eles um gênio da luz e da sombra. Edward Hopper nasceu em Nova York e passou longas temporadas aqui, entre 1930 e 1950. Ele retratava a alma dos Estados Unidos, pintando cenas do dia a dia.
A casa da família Marshall foi pintada em 1932. Era uma entre tantas casas de madeira que fazem parte da paisagem americana. Desde que ficou famosa no mundo inteiro, a casa tem sido cuidadosamente preservada. As janelas e as chaminés estão no mesmo lugar de 80 anos atrás. Além da vegetação, a única coisa que mudou foi a cor, porque os donos queriam deixar a fachada ainda mais parecida com a da obra do pintor.
Ela era branca e ficou amarela, ideia do filho de John e Joan Marshall, esse casal simpático que há 10 anos passa os verões aqui. O passeio por dentro da casa é como voltar 100 anos no tempo. John conta que o avô comprou a casa em 1909, e na época pagou $150. Cerca de R$600. Digo que foi um ótimo negócio? Eles respondem que sim. Ninguém podia imaginar que a casa ia virar um símbolo para os admiradores da arte. Muitos lugares imortalizados nas telas são hoje pontos turísticos conhecidos no mundo inteiro. Pat Chapman passou a infância numa casa que Hopper transformou em obra de arte.
Aqui ela tinha 5 anos, e a gente vê que o material que reveste a casa é o mesmo que reveste hoje.
Pat se apaixonou pela história e virou especialista na obra do pintor. Criou um catálogo com os lugares que serviram de modelo para os trabalhos dele. Muitos estão preservados até hoje, porque aqui é proibido construir prédios. Mas o que fez de Hopper um gênio? Foi a simplicidade, diz Beth, e completa. O que ele achava interessante pintar, eu chamo de minha casa.
Para todo mundo, um fim de semana assim maravilhoso.
Ajuda-os,
a 12 anos em seu coração.